Está começando o programa Centro de Informação da Rádio Bola Unida, apresentado por a Serafim de Oliveira, e nós aproveitamos a Carlos López. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola, também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, voltou a assumir a liderança do segundo maior partido angolano depois do Tribunal Constitucional ter anulado o Congresso de novembro de 2019, que elegeu Adalberto Costa Júnior presidente. No dia da passagem das pastas, em entrevista exclusiva Voa, Samakuva rejeita acusações de ter um candidato próprio e de estar interessado na queda de Costa Júnior, e defende a união do partido para não fazer frente aos desafios eleitorais, apela à união do partido para fazer frente aos desafios eleitorais. Isaías Samakuva refuta a ideia de que tenha um candidato para o Congresso da UNITA que vai eleger o novo presidente do partido. Eu não caio nisto, você vai ter um candidato e depois é chumbado, continua a ser o seu candidato, quem quer concorrer, concorra. Respondeu Samakuva quando questionado se tem interesses em apontar alguém. Em relação ao facto de, em determinados círculos, ele ser muitas vezes apontado como um dos interessados na queda de Adalberto Costa Júnior, Samakuva rejeita a acusação. Nunca estive interessado, a minha posição é que quando se elege alguém ou contra a vontade, vamos às eleições, há um candidato que vence, vamos votar, vamos trabalhar e o seu trabalho será avaliado no fim do mandato. E se quiser se candidatar, candidata-se, e se os militantes acharem que não satisfaz, deve-se fazer mudanças, sublinha. Samakuva refuta também algumas opiniões de que tem sido pressionado pelo partido no poder e por alguns militantes da UNITA para deixar cair a Costa Júnior. Ninguém me pressiona, não sinto pressão de ninguém. Eu não sou muito vulnerável, pressões penso com a minha própria cabeça segura. E questionado se abandona a liderança do partido ainda este ano, o sucessor do Jonas Savimbi, o sucessor de Jonas Savimbi, após a morte do fundador e líder histórico do partido, remeteu a reunião da comissão política que vai ser realizada brevemente. Neste momento, depois da UNITA decidir não recorrer à decisão do Tribunal Constitucional que anulou o Congresso de 2019, isso é uma que se classifica a decisão da política da FENDA, que é hora de os militantes da UNITA harmonizarem algumas ideias e procurarem os fatores que os unem. Nós precisamos exatamente de unidade entre todos os nossos membros do partido e depois precisamos todos de unidade ao pensamento e nação. Diz o líder do segundo maior partido da oposição que desafiou os dirigentes militantes a se prepararem para os desafios eleitorais que se avizinham. Quando a coisa está feita, eu penso que não vale a pena chorarmos sobre o leite derramado, como se costuma dizer. Agora, precisamos de trabalhar rápido, sublinha Samakuva. Na sexta-feira, 8, a UNITA anunciou que Isaías Samakuva voltava a assumir a presidência do partido até a eleição do novo presidente a ser eleito num congresso cuja data será anunciada na segunda quinzena deste mês.
Ora bem, nós no anterior programa fizemos um comentário sobre o Acordo 700 do Tribunal Constitucional e sobre essa decisão que acabou por afastar o Adalberto da presidência da UNITA e o assumir essa mesma presidência e de acordo com o mesmo acordo, que anulando o 13º Congresso da UNITA e a eleição do Adalberto em 2019, foi muito claro no acordo que o Tribunal dava indicações de que toda a estrutura que saiu do 12º Congresso de 2015 assumisse a direção da UNITA e por isso Samakuva é neste momento o presidente da UNITA. Na altura, também, perante a pergunta se eu achava que a UNITA iria recorrer, eu dei a opinião que não, que achava que o presidente Samakuva iria retomar as orientações e iria retomar o cargo e a própria direção da UNITA, depois de pesar os prós e os contras, iria aceitar o acórdão tal como ele foi definido. É certo que a lei permite o recurso a um plenário que não traria grandes efeitos, e eu acho que os advogados da UNITA, nesse sentido, conseguiram explicar muito bem aos dirigentes que queriam, provavelmente, que houvesse um recurso, de que não valeria a pena, seria apenas um período dilatório da decisão, e o próprio Adalberto, com a sede natural de poder que ele tem, muito estaria interessado em períodos dilatórios. O que ele pretende é, efetivamente, o mais rapidamente possível, que seja marcado na Comissão Política a data do próximo Congresso para ele concorrer e ganhar. Por isso, nós temos e verificamos que este caso leva-nos a repensar que, se calhar, a lei dos partidos políticos tem algumas omissões, a lei eleitoral, a própria Constituição e os regulamentos decisórios do Tribunal Constitucional, enfim, a não existência de câmaras em que pudesse tomar uma decisão. Aí sim valeria a pena fazer uma reclamação, porque seria decidido em plenária. Neste caso foi a própria plenária, não há câmaras no Tribunal Constitucional, e por isso tomou essa decisão. O que é que vai acontecer a partir daqui? Dá-me ideia de que as palavras de ordem que Isaías Samakuva, presidente da UNITA, definiu, são três palavras de ordem que faz algum sentido: serenidade, tranquilidade, unidade. E, por conseguinte, os militantes e dirigentes da UNITA em particular, e os cidadãos angolanos em geral, o que pretendem é que a UNITA encontre novamente um caminho, que haja um congresso que provavelmente vai ter mais, um congresso que vai marcar a data das eleições para a presidência da UNITA, que vai ter mais que um candidato, e a salutar que assim seja, mas que talvez seja de todo conveniente que o mesmo seja marcado depois do Congresso do MPLA. Olha, o Congresso do MPLA vai se realizar em dezembro. Se este Congresso da UNITA for marcado na primeira quinzena de janeiro, vai muito a tempo para, depois de ser marcada a data das eleições 2022, eleições gerais, fazer a campanha com naturalidade. Que há uma convicção de que Adalberto Costa Júnior possa ser novamente eleito, sim, pode ser, tudo indica que todos os apoios que teve podem efetivamente ser continuados neste tempo que leva a sua eleição efetiva no próximo Congresso, mas também dará a oportunidade à UNITA e aos dirigentes da UNITA, com a tal serenidade, tranquilidade e unidade pretendida pelo presidente Samakuva, que as coisas se façam exatamente no tempo, nos prazos, dentro de que, digamos, o Adalberto perca aquele sentido de arrogância de quem está sentado no cadeirão do poder e ter dizimado, digamos, os antigos dirigentes, pô-los de lado e renovar completamente, criando novos cargos, gente diferente de uma estruturação a que a UNITA tradicionalmente estava habituada, e que isso, obviamente, lhe trouxe alguns dissabores. Nunca lhe passou pela cabeça do Adalberto que esta situação, de quase o fim de 2 anos de mandato, fosse corrido propriamente por um acórdão do Tribunal Constitucional. Não sei se ele vai aprender com isso ou não, é bom que aprenda que na política, efetivamente, tem que haver algum respeito, alguma idoneidade, um bom caráter, porque não, os angolanos não pretendem substituir ditadores por outros ditadores. O que os angolanos pretendem é, efetivamente, em termos de cidadania, serem chamados a eleger deputados, a elegerem presidentes, seja pessoas que efetivamente com outra postura e com políticas públicas que tenham como único sentido a melhoria do cidadão. E aquilo que se passou durante o mandato destes, que nem chegou a 2 anos, do Adalberto, levou a que pessoas militantes e dirigentes da UNITA levantassem certas reticências se ele estava com a postura e a atitude certa. Em audiências marcadas, nem sequer as atendia, e digamos, ele já se via quase como presidente de Angola, até com esta nomeação que houve da plataforma DOC chamada Frente Patriótica Unida, que, como nós sabemos, não vai, é quase um clube de três amigos, Adalberto, Abel e Filomeno, que não consegue ir ao Tribunal Constitucional, nem tem pretensões disso, legalizar, e o que vamos ter no boletim de voto, previsivelmente, é o símbolo da UNITA, onde os eleitores vão votar, mesmo que sejam do Bloco Democrático ou até do Para Já, porque não vai haver nesse boletim de voto no próximo ano uma tal Frente Patriótica Unita. E aí vai levantar outras situações delicadas que nesta comissão política e com o formalismo da Frente Patriótica feita, já se vai notar alguma polémica neste assunto.
Carlos, uma das questões que prementes recentemente é sobre a situação financeira da UNITA, tendo as suas contas ainda bloqueadas, tendo grande parte das suas contas bancárias ainda bloqueadas.
Bem, se as contas estão bloqueadas, também algum dinheiro entrou e circulou. E por isso é de todo o interesse da UNITA que confronte o ex-presidente Adalberto exatamente com essas situações, porque ele, tendo o poder arrogante que teve, vai ter que prestar, se for caso disso, não é? Se alguém lhe perguntar, ele responda. Por onde é que foram os dinheiros, a quem entregou os dinheiros, quem recebeu esse dinheiro, o que é que fez aos dinheiros recebidos, e por conseguinte, espera-se, com aquilo que Samakuva ditou no seu discurso, com serenidade, tranquilidade e dentro da unidade, que as coisas, tudo seja esclarecido antes de que haja um outro presidente da UNITA.
Partidos deputados de partidos da oposição angolanos apertaram ao presidente João Lourenço a reconhecer as dificuldades e a miséria que o país atravessa e apresentar a planos concretos para combater essas maldas quando discursar sobre o estado da nação nesta sexta-feira, 15. Na bancada da UNITA, a deputada Arleta Chimbinda espera que o presidente da República mande para o povo uma mensagem que transmita paz e serenidade ao invés deste ambiente que se vive da perseguição e combate aos adversários políticos até à exaustão. Há muita fome, muito desemprego, muito desespero, e seria bom que o presidente viesse com propostas claras e objetivas que dessem alguma esperança a este povo que tanto sofre, acrescentou.
Amanhã, dia 15, é esperado, com alguma expectativa, sempre que há discurso do Estado da Nação, na Assembleia Nacional, que é tradicional, no mandato do João Lourenço, do presidente João Lourenço, acontecer na abertura do regresso de férias dos senhores deputados, que esse discurso faça. O que é que se pode esperar daqui? Ora, este é o, digamos, o último ano destes 5 anos de mandato de João Lourenço. Ele não vai tirar nenhuma carta da manga, de surpresa, que venha, neste espaço de tempo, melhorar a situação dos angolanos, de uma maneira geral, não é? Foram anos extremamente difíceis. É certo que a pandemia veio agravar e é uma imprevisibilidade, e não houve da parte do executivo de João Lourenço, digamos, grandes apoios nem a nível internacional, e estamos a ver as dificuldades que acontecem com as vacinas, que não é só Angola, também outros países africanos e outros países do mundo as têm, mas tirando esta situação de pandemia, não houve nas políticas públicas de João Lourenço, e daí ele também pôs como uma das prioridades o combate à corrupção, que foi seletivo, que não trouxe grandes repercussões ou melhorias nos bens arrestados ou recuperados dos ditos maribondos, muitos deles que roubaram descaradamente e que a própria sociedade civil os conhece, andam por aí em liberdade. Não sabe bem, a própria lei também não permitia que fosse esclarecido os bens que entregavam e até que ponto, porque deles estarem de alguma maneira impunes à justiça. Por isso, o primeiro ano, ano e meio, as coisas ainda correram mais ou menos bem, mas a partir daí João Lourenço foi caindo e consideramos que está numa posição fragilizada no seu próprio partido e muito preocupado com o que vai ser o Congresso do MPLA em dezembro. É quase certo que vai ter concorrência, se vão ser um, dois, três, quatro ou cinco candidatos, logo se verá, mas Eduardo Santos não está a passear, nem veio a Luanda para ir a banhos. Está efetivamente a trabalhar e, como dizem os camaradas, o velho vai apresentar um delfim, um seu candidato para discutir com João Lourenço nesse congresso do MPLA. Por isso, este discurso do Estado-nação tem a ver com Angola, tem a ver com a população, tem a ver com a melhoria da vida da população, não esquecendo efetivamente a situação do sul de Angola, da estiagem, da fome, gritando que obriga que os angolanos consigam a sobrevivência, que não conseguem no seu país, mas no país vizinho da Namíbia, e mesmo quando são forçados a regressar a Angola, pouco tempo depois voltam outra vez para a Namíbia, porque não acreditam que efetivamente, mesmo aquelas ajudas que sejam enviadas de Luanda, e João Lourenço visitou ainda não muito tempo o Punene, verificando que há obras para benefício dessas populações ou não são feitas, ou estão no princípio, e ele tem, digamos, a imagem de que houve ali uma má governação e houve uma desatenção do poder central em Luanda. Por isso, este discurso do Estado-nação, acredita-se que poucas novidades irá trazer, porque não há grandes recursos que João Lourenço possa colocar para, de um momento para o outro, melhorar as suas políticas públicas, melhorar a saúde, a habitação, melhorar, digamos, a vida dos angolanos e reduzir a extrema pobreza que aumentou grandemente depois de Eduardo Santos ter deixado o poder. Por isso, vai ser um discurso que não vai criar grandes esperanças aos angolanos, pelo contrário, a maioria do eleitorado que irá votar no próximo ano nas eleições gerais será um eleitorado que vai votar significativamente contra o MPLA, contra João Lourenço, contra a má governação, contra o desperdício de dinheiros, contra a roubalheira que houve e continua a haver, não fosse a Operação Caranguejo e mostrar o major com malas de dinheiro em apartamentos e nas malas dos carros. Por isso, é com este cenário pouco agradável que João Lourenço terá que ter muita imaginação durante a noite para conseguir, no seu discurso à nação, convencer os angolanos a mudar as suas ideias, ou até mesmo convencer os militantes e simpatizantes do MPLA, principalmente aqueles que têm o poder de voto e que irão participar no Congresso do MPLA em dezembro, a mudar a sua intenção de voto, de forma a que o presidente João Lourenço, presidente do MPLA e presidente da República, melhore a sua imagem, que até mesmo internacionalmente está desgastada e, por conseguinte, nada de bom se espera neste discurso à nação, que vai ser proferido amanhã na Assembleia Nacional, na abertura dos trabalhos dos deputados, e será um discurso do presidente João Lourenço.
Carlos, como nos tem habituado o Presidente da República com este discurso, não poderá ser uma espécie de populismo e demagogia?
Ele já nem consegue usar o populismo e a demagogia, porque até essas duas ferramentas estão desgastadas. Ou seja, nós lembramos ainda o discurso passado, em que dizia que a estrada Luanda-Benguela já estava renovada e quando aquilo, as obras iam a meio, esses gafos todos. Por isso, o discurso da manhã nem sequer a demagogia e o populismo lhe vai, digamos, melhorar a imagem. Muito sinceramente, dá-me a ideia que não se consegue vislumbrar alguma coisa pode lançar uma série de promessas, não é? Considerando que acredita ele próprio que vai ganhar as próximas eleições gerais em 2022 e que possa apresentar algumas promessas no sentido de concretizar, contando que vai ganhar. Por isso, a tal demagogia e o tal populismo já não funcionam.
Jornalistas e defensores de opinião em Angola não acreditam na liberdade da imprensa. Engano eleitoral, a julgar pela contínua pressão do regime sobre os profissionais da classe. Nos últimos tempos, as denúncias têm surgido de todos os lados de uma pressão cada vez maior do poder político para impedir que vozes que não as do governo e do partido do poder, o MPLA, cheguem às antenas e páginas da imprensa pública atualmente dominado pelo Estado. Há mais de um ano, o governo passou para a tutela do Estado vários meios de comunicação pertencentes a dirigentes, segundo a Procuradoria-Geral da República, terem sido adquiridos com recursos públicos. Apesar da promessa de que estes meios seriam privados, continuam sob tutela do governo e, segundo observadores, seguindo a linha eleitoral do Executivo, ao mesmo tempo, vários jornalistas têm tido as costas investigações da PGR e alguns já enfrentam processos nos tribunais. Não teremos nada de novo que nós não saibamos, considera Jorge Eurico, editor do jornal em formato eletrónico, Coansa, para aquele jornalista. Neste ano da pré-campanha, o círculo vai ficar cada vez mais apertado. O jornalista e diretor do jornal O Crime, Mariano Braz, diz que a crise económica colocou a imprensa privada numa situação de mendicidade e propensa ao aliciamento fácil no período eleitoral, mas também sujeito à intimidação e pressões políticas. Neste período de eleições, a postura adotada pelo regime é de intimidação. Não acredito que haverá um acompanhamento imparcial das eleições, afirma Brás. Por seu turno, o reverendo e ativista social Elias Isaac entende que o problema da liberdade da imprensa em Angola não está nos jornalistas, mas na estrutura política e de governação do país, que fingidamente manifesta acreditar na democracia, mas a sua alma e a sua essência é autoritária. Refira-se que tanto o Sindicato dos Jornalistas Angolanos como o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, Angola, têm denunciado nos últimos tempos uma maior pressão do governo sobre os jornalistas.
Bem, nós estamos a observar que o direito de opinião, a livre expressão, que são ferramentas que os jornalistas usam constantemente, se eles têm uma imagem que, como o tema demonstra, muito mal estará também a própria sociedade civil, que depende de uma informação objetiva e isenta para tomar conhecimento de certos acontecimentos e que seja notícia. Nós percebemos, quando foi do arresto da TV Zimbo e do grupo económico a qual ela pertencia, que o Estado tomou conta, não é? Já tinha a Rádio Nacional de Angola, já tinha a TPA, tinha o Jornal de Angola, e por isso tomou conta do resto. E por isso, com essa postura, efetivamente a democracia torna-se cada vez mais musculada e a liberdade dos jornalistas de trabalharem com isenção, com objetividade, acesso a fontes, fazer investigação, fica muito limitado. E daí as denúncias do seu sindicato, do MISA, e quando acompanham, digamos, as movimentações que resulta em eventos na sociedade civil, que na sociedade em geral, e que vão à procura da notícia, cada vez mais encontram entraves à mesma. Ora, tudo isto levanta-se que, perante a proximidade de eleições, não há um ambiente generalizado de conforto, em que possamos estar com um espírito e com um ambiente de liberdade, em democracia, em Estado de Direito, que possamos decidir conscientemente em quem votar, em saber efetivamente quais são os políticos, qual é, digamos, a trajetória dos mesmos, o que é que eles fazem nos cargos que ocuparam ou que estão a ocupar, e por conseguinte, se as notícias vêm só das redes sociais, que estão permanentemente com acesso nas nossas mãos, aí também sabemos que há desinformação, que há uma certa, que essa informação seja de certa maneira tendenciosa, pode ser falsa, pode, e perante uma imprensa que se encontra amordaçada ou cada vez mais encravada, limitada no seu espaço, no tempo e na sua liberdade de expressão, estamos perante uma situação generalizada, preocupante, no que diz respeito ao acesso à informação. Isso tem reflexos internos e tem reflexos externos também, porque existe a percepção internacional de que as frequentes denúncias dos jornalistas de falta de liberdade de opinião e de expressão vai condicionar forçosamente os resultados eleitorais. E isso a comunidade internacional, principalmente a ocidental, reage sempre com alguma negatividade e vai em socorro naquilo que é permitido, a própria legislação angolana a permitir, mas pelo menos denuncia pelos meios internacionais de que algo de mal se está a passar a esse nível. Por isso, o que há a fazer é que, efetivamente, os nossos profissionais da informação, os jornalistas, os comunicadores, os entrevistadores, as pessoas que trabalham na rádio, na televisão, quer através do privado, quer através do público, consigam, efetivamente, através do diálogo, que os responsáveis governamentais tomem consciência de que são vistos e analisados internamente, mas também a nível da comunidade internacional. E também nenhum investidor estará interessado em investir em Angola quando vê que há uma perturbação social, e nomeadamente numa classe que é preponderante, que também tem o seu poder, que é os mídias, que é a imprensa, que é a rádio, que é a televisão, que são os milhares de profissionais que trabalham com uma tentativa o mais livremente possível para informarem com isenção, objetividade, transparência e com acesso às fontes de informação credíveis, de forma a poderem fazer notícia de interesse nacional e internacional.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIESTA, lançou um alerta para a salvaguarda do Estado Democrático em Angola, realçou o crescimento da tensão pré-eleitoral e manifestou sua preocupação com o aumento dos níveis de insegurança em todo o país. Na final da segunda Assembleia Plenária da CIESTA, que começou no dia 6 e terminou nesta segunda-feira, 11, os bispos pediram ao governo que decreta o estado de emergência no sul do país para fazer frente à prolongada estiagem e a fome, e disseram esperar a não se confundir esta estratégia com questões políticas ou de imagem do país. É preciso sermos humildes e conseguirmos dizer que os nossos esforços chegaram até determinada possibilidade. É preciso pedir a ajuda da comunidade internacional, disse em conferência de imprensa nesta segunda-feira, 11 de outubro, novo porta-voz da CIESTA, Dom Belmiro Tshisekedi, acrescentou que é preciso parar com o sentimento e dar alimento às pessoas, e lembrou que ao recorrer a comunidade internacional, Angola, não estará a pedir um favor, porque faz parte dessa comunidade e até tem as suas cotas pagas nas organizações internacionais. Assis Tshisekedi, que deu a conhecer os resultados da reunião, destacou o crescimento da tensão pré-eleitoral entre os dois grandes partidos do país e disse que serve necessário que se melhore o discurso político para garantir a paz, segurança e harmonia entre os cidadãos, que haja um grande esforço de salvaguardar o Estado democrático e de direito, mantendo a independência dos poderes executivos, legislativos e judicial. Pediram os bispos, dias depois do Tribunal Constitucional ter anulado o Congresso de novembro de 2015, que elegeu Adalberto Costa Júnior, presidente do maior partido da oposição. Na abertura da reunião na passada quarta-feira, o presidente da CIESTA, Dom Filomeno Vieira Dias, tinha chamado a atenção para o aumento dos níveis de insegurança em todo o país, um pouco em todo o país, com as instituições religiosas a não serem poupadas. Para os bispos, o país vive, sobretudo em Luanda, situações de insegurança bastante graves. Os assaltos multiplicaram-se e claro que essa multiplicação de assaltos obriga-nos a tomar uma palavra, até porque duas das nossas instituições já foram assaltadas durante a nossa plenária. Portanto, o que pedimos é que a polícia tenha capacidade de mobilidade para poder fazer face à cobertura naquilo que toca à responsabilidade, referiu Belmiro Tshisekedi. Também ligada a esse aumento da violência, até a crescente inflação que diminuiu o poder de compra dos cidadãos, um fator que tem estado na origem o aumento da fome devido às faltas de alimento. Com uma certa recomendação aos políticos e ao governo, em especial com destaque para a salvaguarda do Estado de Direito, a criação de um melhor ambiente político, o reforço da segurança e medidas para combater a fome. A CIESTA congratulou-se com o modo como decorreram as eleições em Santo Meio e Príncipe e auguraram ao novo presidente um desempenho frutuoso e pacífico do seu cargo.
A Igreja já nos habituou ao longo dos anos com o seu discernimento muito objetivo e interpretativo do que é os problemas sociais, em termos gerais, dos angolanos e também de São Tomé e Príncipe. Mas, particularmente dos angolanos, perante a insegurança, vem o comandante Paulo de Almeida. E fazemos aqui um parênteses, ainda não percebemos porque é que o João Lourenço, desde a situação de Cafufa até hoje, ainda não demitiu, não exonerou este comandante-geral Paulo de Almeida. E então vem este comandante-geral Paulo de Almeida da Polícia Nacional lembrar que o Papa Bento VI, que passou um certificado à Polícia Nacional elogioso no combate à criminalidade e no aumento de segurança. Realmente só nos faltava ouvir este argumento deste senhor Paulo de Almeida, neste sentido que o fez, porque a situação é tão grave, ainda esta semana, com o assassinato de uma alta patente da polícia. Também assassinato ou antes da morte de cidadão meliante baleado mortalmente pela polícia, também situações de que populações em determinados bairros, quando têm essa oportunidade, fazem justiças pelas próprias mãos. Quer dizer, há um ambiente de insegurança indiscutível que perturba qualquer investidor internacional que venha a ser convidado a investir em Angola. Ninguém de bom senso vai investir em Angola as suas poupanças, o seu capital, criando as suas empresas quando elas podem ser assaltadas, quando podem serem mortos, quando, com tudo isso que efetivamente o cidadão angolano bem conhece. Por isso, o senhor Comandante-Geral Paulo Almeida, e João Lourenço, ao manter no, nas funções que tem, está a originar o afastamento do investidor internacional, porque está-se perante uma situação de insegurança, de contexto social uma extrema pobreza gritante, que já redunda em assaltos a caminhões com alimentos. Que quando um vira, a população aparece logo de imediatamente para apanhar os alimentos que estão na estrada, que estão na berma da estrada. Enfim, tudo isso que a SEASTE, muito bem, vem mais uma vez a denunciar e apelar por uma boa governação e também pedir a moderação dos dois principais partidos, o que governa e o principal partido da oposição, que com alguma calma, consigam efetivamente até ter de dialogar, não é? Falta neste momento um diálogo permanente, constante e que devia haver até a realização das próximas eleições gerais no próximo ano, entre o poder político e os próprios partidos políticos da oposição, as principais lideranças, pelo menos, para efetivamente recuperarmos uma paz social que está cada vez mais em perigo e porque existem situações que o cidadão, quando sai de casa, não sabe se regressa. Isso é o pior. A pior emoção, o pior sentimento de insegurança que um cidadão pode ter. Por isso, temos situações muito complicadas em termos de pobreza, de extrema pobreza, de recuperação económica, de uma economia que efetivamente denota grandes fragilidades e dificuldades de crescimento, e depois uma série de prioridades de dinheiros mal gastos, e que quando a SEASTE põe como uma das prioridades o estado de emergência para o sul de Angola é efetivamente para chamar a atenção à comunidade internacional que não basta ter Angola presente nessas organizações e a doar aquilo que efetivamente tem que entregar, como está convencionado, mas também que no momento da aflição, ao declarar o estado de emergência, haja uma efetiva ajuda a quem tanto precisa dela. Em Angola, neste espaço de estiagem, da falta de água, por tudo aquilo que está a morrer de fome, que é preocupante e, ao que parece, tarda, e vamos lá saber porquê, o titular do Poder Executivo, presidente de Angola e presidente do Impalá, fazer, digamos, esse decreto de estado de emergência de forma a que a comunidade internacional, os organismos internacionais, como a FAO, venham a intervir rapidamente. Agora, é uma situação de que, por um lado, o João Lourenço não quer dar essa imagem de uma Angola pedir uma ajuda contra a subnutrição, contra a fome, e por outro lado, fazer apologia de que é um país que efetivamente tem umas grandes riquezas e que tem toda uma organização montada para receber os investidores internacionais. Quer dizer, não vale a pena, mais vale cair na realidade e aproveitar este discurso do Estado da Nação e com humildade solicitar efetivamente de que esse estado de emergência venha a ser declarado e que há uma incapacidade governativa de acudir esses angolanos que estão a morrer à fome em vários pontos de Angola e até na capital, como sabemos.
Carlos, o que estará por detrás deste aumento da criminalidade em um pouco por todo o país?
Grande parte, nós, se olharmos para a quantidade de milhares de detidos que a Polícia Nacional referiu, a maior parte deles são muito jovens, mesmo muito jovens, com 12 anos, 13 anos, 11 anos, 14, 17, 18, e que são desocupados, não estudam, não trabalham, não fazem nada, e por isso vão se alimentar de quê? Aonde é que se vão alimentar? Daquilo que eles conseguem, das lavagens dos carros, de ajudarem as jungueiras a transportar os seus bens de um lado para o outro, os rapoteiros ou que estão na candonga, enfim, quer dizer, é a extrema pobreza que leva ao aumento do índice da criminalidade. É um problema social que está de base. João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, tem esse conhecimento, não é? Agora, não fala nele, não gosta de falar nele, não gosta de tomar medidas para reduzir a pobreza. Tem o Coenda, tem o coisa, mas aquilo resume-se a 2, 3 mil kwanzas. É dado pontualmente e depois não há continuidade, não é? E são 18 províncias de Angola, não é por aí, não é essa a solução. Por isso, perante isto, efetivamente, os investidores internacionais nem sequer ligam à propaganda que o executivo angolano faz, não é? Desta apologia ou desta potência que a diversificação da economia se faz ou que se fará com a intervenção do investidor internacional, com as suas poupanças, com os seus capitais. Não, não basta haver uma lei benéfica, com benefícios fiscais, uma harmonização do ambiente de negócios com a parte legislativa, não tem que pontualmente ver como é que anda a justiça, se é uma justiça célere, como é que anda a paz social, como é que anda a criminalidade, como é que anda o poder de compra do cidadão. Por isso, são um conjunto de fatores que levam a inviabilizar durante estes anos todos, e não vai ser neste último ano, nem amanhã no discurso da nação, que João Lourenço vai conseguir sacar da tal carta que tem na manga e que vai ser a solução última oportunidade que ele vai ter antes de perder as eleições, como é previsível que venha a acontecer.
intenção de privatizar a Sonangol tem sido adiada pela necessidade de tornar a empresa, que teve prejuízo de quase 2,6 mil milhões de euros no ano passado, mais atrativa para os investidores. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás disse esta sexta-feira, que a privatização parcial da petrolífera angolana, Sonangol, não acontecerá, de certeza, neste mandato, adiando a dispersão em bolsas para partir o final do próximo ano. De certeza que não será neste mandato ainda, disse Diamantino Azevedo, quando questionado pela Lusa sobre quando a Sonangol estará pronta para ver parte do seu capital colocado em bolsa. O ministro angolano falava em Lisboa no final da semana da assinatura de um contrato de investimento mineiro relativo à concessão de diamantes Chery, na província da Lunda Norte, entre a diamantífera Endiama e a empresa Rio Tinto, em Lisboa. Assim que todos estes aspectos do processo estiverem resolvidos, ou pelo menos com condições para ir para a Bolsa, assim o faremos, mas de certeza que não será neste mandato ainda, admitiu o governante. O processo de privatização parcial da Sonangol de até 30% iniciou-se já há bastante tempo, mas o primeiro passo dado no cumprimento desse objetivo foi retirarmos a função concessionária reguladora a Sonangol, explicou Diamantino Azevedo, acrescentando que de certeza que não haverá, não levaríamos a empresa à bolsa, sendo ela a concessionária e reguladora, até por uma questão de princípios de soberania. A intenção de privatizar parcialmente a Sonangol foi anunciada há vários anos, mas tem vindo a ser sucessivamente adiada, devido à complexidade da operação, mas também a um processo de reestruturação que vários componentes atentou o governante, exemplificando com a diminuição do número de subsidiárias de 19 para 6 e a saída da empresa de cerca de 100 joint ventures, negócios em parcerias, cuja maioria não está ligada à atividade central da Sonangol. Além disso, elencou o governante: a Sonangol deve cumprir a função da operadora dos poços petrolíferos. Também faz parte da preparação da privatização parcial e transformação da Sonangol numa verdadeira empresa operadora de poços de petróleo, porque até o momento opera apenas 2% dos poços e a metade de médio prazo é 10%.
Por isso, essa foi mais uma utopia das muitas utopias que João Lourenço apresentou no início do seu mandato e que termina desta forma. E a Sonangol, como diz no final do tema, tem muitos poucos poços de petróleo com a sua vocação enquanto empresa exploradora dos mesmos. Por isso, se calhar, não é indiferente aquele aproveitamento de que João Lourenço fez na conferência do Putin em Moscovo, internacional, em que João Lourenço representava a OPEP, mas que aproveitou a mesma para falar então sobre as potencialidades do gás natural e da exploração de petróleo em Angola, e piscando o olho aos russos para virem para Angola fazer isso. Não sabemos é como os Estados Unidos e as outras operadoras ocidentais, como a BP, a Total, a Chevron, a Eni, que estão a explorar quer o petróleo, quer o gás natural, e por isso a Sonangol, que se reestruturou para preparar a sua privatização, mas chega-se à conclusão que efetivamente é um trabalho árduo, mal planificado e cujo resultado final não se vai obter. Isto perante uma situação que neste momento estamos, Angola está a ganhar com a subida do barril de petróleo Brent, que atinge desde os 68 aos 70 e poucos dólares o barril, e com uma produção de pouco mais de 1.100 barril de petróleo por dia, poder estar com uma maior produção e obter receitas fiscais para além dos quase 800 mil dólares, não é? Que efetivamente conseguiu obter recentemente. Por isso, não estamos a aproveitar, em termos de aumento de produção, esta subida de pontual do barril de petróleo em termos internacionais, não estamos a aumentar essa produção, estamos aqui com convites aleatórios, sabe-se lá com mais intenção, aos russos para virem para o mercado petrolífero, provocando se calhar uma reação negativa daqueles que estão efetivamente há décadas a explorar e a investirem e fazerem cada vez melhor como parceiro da própria Sonangol, mas quem sabe sabe, e por isso não é indiferente uma mexida na agência de petróleo que vai acontecer brevemente e que tem a ver, digamos, com estas novas intenções de viragem para outra vertente da exploração de petróleo em Angola.
Carlos, tenha uma boa noite. Até a próxima edição. Grande abraço.
Um grande abraço e uma boa noite aos nossos ouvintes.
Destruíram meu cubículo quando a vida já ia pra frente. E agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pitel, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem é fugido. Fui rasteirado, cangado, meu mambo, mas é um que arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bolir pro Estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com queijo frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, comer. Salário sem atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num trono imaginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um bispo arrojado. A polícia pimba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser bonito. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Final, trabajo, ¿para qué te quiero? Transformas un pobre marginal. Pequeña niña mutima, fui a hacer un disco arrollado, a policía timba catimba, saí de la marrotada. Ay, 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 pa' tu quiero también, no quiero ser. Ay, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é pista bater. Ser político agora é pista bater. Até mostrar ser como pra gente. Altos cubículos, alto limão. Compra pessoal. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está valendo. Ser político agora é que está valendo. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está valendo. 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 Ser político agora é que está valendo.